pão do Pai Nosso.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos feriu. Não deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Boa noite. Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamara Aparecida Izete da Costa.
Presente.
Frederic Heck Mendonça.
Presente.
Gélio José Precioso.
Presente.
Gilmar Fernandes. Oh, meu
presente.
Desculpa. Cláudio Reis Vilas Boas, certo? Edinamara Aparecida Zé da Costa.
Presente.
Frederic Heck Mendonça.
Presente.
Gério José Precioso.
Presente.
José Guinaldo Oliveira.
Presente.
Leandro Pereira Gasque. Márcio Herto da Silva.
Presente.
Este vereador Rinaldo Grogobi. Carlos Roberto Rodrigues Lima. Gilmar Fernandes da
Presente. Presente.
Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início da sessão ordinária 2.165ª da Câmara Municipal de Garapaba. Peço ao edil Cláudio Reis que se proceda à leitura da passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concedeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Estas são as palavras que nos salve.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão extraordinária quinquagésima sexta desta Casa de Lei.
Senhor Presidente, pela ordem, eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal do edil doutor Edilamar em discussão. Coloco o requerimento verbal do edil doutor Edilamar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. O contrário, queira se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam a cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O contrário, queiram se manifestar. Ata aprovado. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente apresentado pelo Executivo.
Prejudicado.
Dando início à sessão, peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente diverso.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente apresentado pelos vereadores.
Anteprojeto de lei número 012/2024. Dispõe sobre o uso de drones nas ações de combate à dengue no município de Garapava. Artigo 1º. Fica o município de Garapava autorizado a utilizar drones nas ações de combate à dengue e em outras ações a serem definidas por decreto. Parágrafo 1º. Para efeitos dessa lei, estende-se por drone o veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente. Parágrafo 2º. O produto utilizado deve seguir as normas legais e regulamentares do Ministério da Saúde e de aprovação pela Organização Mundial da Saúde, não oferecendo riscos para humanos ou animais. Artigo 2º. Cabe ao município de Garapava um mapeamento e localização dos criadores de mosquitos Aedes aegypti, fazendo uso de equipamentos do drone, em locais que não sejam permitidos a visualização por agências de controle, tais como, entre outros, 1º, terrenos murados sem visualização interna, 2º, imóveis abandonados, 3º, imóveis não habitados, 4º, imóveis habitados com a recusa dos proprietários para a realização das ações de combate por intermédio dos agentes de controle. Artigo 3º. O município de Garapava realizará campanhas necessárias de informações de combate à dengue nas regiões e bairros que será utilizado o equipamento drone. Isto quando forem identificadas as regiões de maior risco de reprodução do mosquito. Artigo 4º. Fica o município de Garapava, através dos órgãos competentes encarregados de conseguir autorização para o uso do equipamento drone, aos órgãos estaduais e federais, tais como a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias, próprias orçamentárias, se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Igarapava, 1º de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, indicação 69/2024. O edil que a subscreve com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Orix Matar, que o departamento responsável da municipalidade realiza com urgência a construção da calçada pública em torno do ginásio de esportes, localizadas ao lado da rua Amadeu Garcia. Justificativa. Considerando que o grande número de reclamações que este vereador tem recebido dos munícipes que transitam a via mencionada, acerca dos problemas causados em razão da ausência da calçada para pedestres em torno do local, haja visto que a rua tem intenso movimento de pessoas e alunos do Centro Educacional da Fundação Sinhá Junqueira, e fato de não possuir calçadas para os pedestres obriga os munícipes a caminhar pela rua, correndo o risco de serem atropelados. Diante do interesse público relevante, peço urgência no atendimento da presente indicação. Sala das Sessões, Igarapava, 1º de abril de 2024, Rinaldo Grogobi, vereador. Excetivo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, indicação no 070/2024. O edil que é, subscreve e assina, vem de acordo com a norma regimental. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Dores Matar, que diminua o comprimento do canteiro central da Avenida Pereira Rebouças, canteiro próximo ao cruzamento com a rua Nasser Antônio, com o objetivo de facilitar a conversão de veículos longos e pesados. Justificativa, este pedido se deve ao fato de enorme dificuldade que os motoristas de veículos longos e muitas vezes pesados têm ao convergir na rua Nasser Antônio para a Avenida Pereira Rebouças, pela pouca distância que o mencionado canteiro central deixa entre as ruas, e que com sua alteração e por consequência da diminuição facilitará e evitará danos no canteiro quando este tipo de veículos passam pelo local. Sala das Sessões, Igarapava, 2 de abril de 2024. Gélio José Precioso, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 071/2024. O edil que é, subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determina o setor competente da municipalidade que estude a possibilidade de posterior instalação de um contêiner ou lixeira para depósito de lixo na rua Antônio Correia, no bairro Jardim Botânico. Justificativa, moradores da localidade relataram que estão colocando seus lixos nas esquinas por não ter um lugar adequado para descartar seu lixo. O descarte desordenado de lixo tem causado poluição visual e odor muito forte, incomodando os moradores da localidade, pois os animais rasgam as sacolas em busca de alimentos, e agravando a situação, e este problema seria facilmente resolvido com a instalação de um contêiner ou uma lixeira no local. Sala das Sessões, Igarapava, 3 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 072/2024. O edil que é, subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, bem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que tome as providências necessárias junto ao departamento competente desta municipalidade, a manutenção ou troca das tabelas de basquete e instalação de suas bases nas quadras dos bairros de nossa cidade. Justificativa, este vereador faz a presente indicação de possibilitar a utilização para a prática do basquete, um esporte muito apreciado pelos jovens igarapavenses, pois nas quadras de nossa cidade as tabelas de basquete estão em todo estado precário, o que torna impossível a realização de partidas dessa modalidade esportiva. Cabe mencionar que tal pedido foi realizado por inúmeras vezes por este vereador, mas até o momento não logrou êxito na solicitação. Sala das Sessões, Igarapava, 3 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 073/2024. O edil que é, subscreve e assina, vem de acordo com a norma regimental. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Dores Matar, que seja projetado e instalado um ponto de ônibus na Praça Paulino de Carvalho, de frente aos predinhos, onde tanto estudantes quanto trabalhadores ficam aguardando seus transportes. Justificativa, tal solicitação se der porque tanto estudantes quanto trabalhadores esperam pelo transporte local e não possuem um ponto de ônibus projeto instalado adequadamente com cobertura e demarcação horizontal. E com isso, trazendo mais conforto e segurança para estas pessoas que diariamente estão sob sol ou chuva, procurando abrigo embaixo das árvores. Sala das Sessões, Igarapava, 3 de abril de 2024. Gilmar Fernandes, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 074/2024. O edil que é, subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que o departamento competente da municipalidade realiza com mais urgência o serviço de solda na dobradiça do portão lateral da quadra esportiva do MF Capitão Chico Ribeiro, que dá acesso à Avenida Pereira Rebouças. Justificativa, a demanda foi solicitada por usuários da quadra que reclamam da atual situação do portão que se encontra. Essa benfeitoria tem o principal objetivo de reforçar a segurança da entrada e saída dos alunos, professores e demais funcionários da referida escola. Sendo assim, contamos com empenho no setor responsável para atendimento do pleito. Câmara Municipal de Igarapava, 3 de abril de 2024. Gério José Precioso, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 075/2024. O edil que é, subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Ourives Matar, que toma as providências necessárias ao departamento competente da municipalidade, a viabilidade de ampliar ou troca da instalação de sistema deslizante no primeiro portão de acesso ao campo do ginásio de esporte. Justificativa, esse vereador esteve presente no local e constatou a real necessidade dessa benfeitoria. Dessa forma, o portão seja alongado e deslizante, facilitará a entrada de ônibus e grande porte que adentram o campo em dia de eventos e festa da Cana. Sala das Sessões, Igarapava, 3 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Projeto de Lei nº 05/2024. Estabelece diretrizes para exposição de motivos nas aberturas de créditos suplementares especiais pelo Poder Executivo. Artigo 1º. Torna-se obrigatória a publicação da exposição justificativa nos decretos de abertura de créditos suplementares e especiais editados pelo Executivo. Artigo 2º. Na publicação dos decretos que se trata essa lei, deverá constar: 1º. Exposição circunstanciada dos motivos que justificam a abertura dos créditos suplementares e especiais, em cumprimento ao artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, discriminando e especificando o objetivo da despesa, bem como citando a origem do recurso. 2º. Exposição circunstanciada dos motivos que justificam, quando ocorrer, as anulações das dotações orçamentárias propostas acompanhadas das consequências dessas anulações. 3º. Saldo das dotações orçamentárias passíveis de abertura de crédito adicional e percentual utilizado no total autorizado no LOA, Lei Orçamento Anual. Parágrafo único. A exposição dos motivos e o saldo de crédito que se tratam, os incisos 1º e 2º caput desse artigo serão publicadas no Diário Oficial do Município, DOM, na mesma edição que for publicado o respectivo projeto, decreto de abertura de crédito suplementares especiais. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Igarapava, 3 de abril de 2024. Carlos Roberto Rodrigues Lima, vereador e presidente da Câmara Municipal de Igarapava.
Isto. Encaminho o projeto de lei 005/2024, projeto de resolução privativa 006/2024 e a
Tem que ler isso aqui também. Tem que ler. Ah. As emendas também. Esses dois livros, certo? Projeto de resolução privativa número 06/2024. Altera resolução privativa número 33/1989, de 15 de dezembro de 89, que dispõe sobre o regimento interno número 1 da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo. Artigo 1º. Essa resolução altera a resolução privativa número 33/1989, de 15 de dezembro de 89, que dispõe sobre o regimento interno número 01/1989 da Câmara Municipal. Artigo 2º. Renumera o parágrafo 6º, que passa a ser parágrafo 5º. Insere o parágrafo 6º no artigo 144 do regimento interno com a seguinte redação. Artigo 144, parágrafo 5º. Nos casos que o beneficiado não puder comparecer na sede da edilidade, a entrega da honraria poderá ocorrer mediante a diligência da presidência, poder ser em função delegada por escrito a um vereador. Parágrafo 6º. As honrarias previstas no inciso 6º deste artigo consistirão em: A. Título de cidadania igarapavense e B. Título de honra ao mérito. Artigo 3º. Altera o parágrafo 1º e 2º. Artigo 158 do Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 158, parágrafo 1º. As emendas podem ser supressivas, substituídas, aditivadas e modificadas. Artigo 2º. Emenda supressiva é a que manda suprimir em parte ou no todo o artigo, parágrafo ou inciso do projeto. Artigo 4º. Revoga o inciso 2º do parágrafo 4º-A, artigo 176 do Regimento Interno, Igarapava, 3 de abril de 2024. Carlos Roberto Rodrigues Lima, vereador e presidente da Câmara Municipal. Gilmar Fernandes, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal. Rinaldo Grogobi, vereador e primeiro secretário. Carla Adriana Mendonça, vereadora e segunda secretária. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 04/2024. Altera a Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. Artigo 1º. Esta emenda altera a Lei Orgânica Municipal. Artigo 2º. Acrescenta o inciso 7º no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal com a seguinte redação. Artigo 27, 7º, suplementar, mediante ato as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite da autorização constante da lei orçamentária, desde que sejam provenientes da anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. Artigo 3º, altera o inciso 17 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, que passa a ter a seguinte redação. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas naturais ou instituições de reconhecimento que tenham prestado relevante serviço ao município ou nele destacado pela atuação exemplar na vida pública ou privada, mediante proposta aprovada pela maioria dos membros da Câmara Municipal. Artigo 4º, esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. Igarapaba, 3 de abril de 2024. Carlos Roberto Rodrigues Lima, vereador e presidente da Câmara Municipal. Gilmar Fernandes, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal. Rinaldo Grogobi, vereador e primeiro secretário. Carla Adriana Mendonça, vereadora e segunda secretária.
Encaminho o projeto de lei 005-2024, projeto de resolução privativa 006-2024 e a proposta de emenda da lei orgânica 004-2024 às comissões.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapaba, requerimento número 36/2024. O vereador do município de Igarapaba, São Paulo, que é subscreve fundamento no artigo 154, inciso 5º do regulamento interno desta Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e lei número 12.527/11, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Rodrigues Matar, as seguintes informações. Primeiro, quantas máquinas estão à disposição para atender a demanda no município e quantas estão em operação? Segundo, os profissionais que operam essas máquinas são concursados ou de carreira? Terceiro, se positivo o item 2, esses profissionais possuem curso de habilitação para operar as máquinas pesadas? Quarto, é de conhecimento responsável da divisão que, em caso as máquinas estejam sendo operadas por pessoas não habilitadas, a responsabilidade em caso de acidente é inteiramente da Prefeitura? Câmara Municipal de Igarapaba, 4 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapaba.
Coloco o requerimento 036/2024 do Edil Rinaldo em discussão. Coloco o requerimento 036/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, o contrário queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapaba. Requerimento número 37/2024. O vereador do município de Igarapaba, São Paulo, que subscreve com fundamento no artigo 154, inciso 5º do regulamento interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e lei 12.507/11, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requerer do chefe do Poder do Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Rodrigues Matar, as seguintes informações. Primeiro, informar se já foi entregue aos alunos da rede municipal de ensino uniformes e agasalhos escolares. Se negativo, esclarecer os motivos e bem como a data programada para a sua distribuição. Segundo, informar se já foi entregue o material didático e apostila para os professores e alunos da rede municipal de ensino. Se negativo, informar o motivo. Câmara Municipal de Igarapaba, 1º de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapaba.
Coloco o requerimento 037/2024 do Edil Rinaldo em discussão.
Senhor presidente, a gente vai aguardar a resposta desse requerimento para ver se bate e condiz com o que a gente ouve e presencia em relação ao que é delatado. A esse vereador, mais alguém que saiba das respostas, por intermédio dos professores e dos diretores em relação à entrega do material e à entrega dos uniformes. Então, vamos ver se vai bater as mesmas coisas que a gente ouve com a resposta do departamento responsável. Vamos aguardar a resposta para que depois a gente possa fazer um comentário mais extensivo.
Continua em discussão. Coloco o requerimento 037/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, ao contrário, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, requerimento número 38/2024. O vereador do município de Garapaba, que é subscreve o fundamento no artigo 154, inciso 5º, regulamento interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil. E lei 12.507/11, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Aires Matar, as seguintes informações. Primeiro, informar como está o andamento da emenda parlamentar do deputado estadual e hoje presidente da Alesp, André do Prado, destinado ao município para a reforma do piso da quadra do ginásio de esportes. Segundo, informar qual o valor do recurso destinado ao município para a realização de tal obra. Câmara Municipal de Garapaba, 1º de abril de 2024. Rinaldo Grogobe, vereador da Câmara Municipal de Garapaba.
Coloco o requerimento 038/2024 do Edil Rinaldo em discussão.
Senhor presidente, em relação a essa emenda conquistada por esse vereador em 2021 ainda, a gente quer saber a situação que pé está. Porque hoje o senhor sair daqui de Garapaba e conquistar uma emenda de tal valor e até agora não ser destinada para tal fim ou destiná-la para outro recurso, para mais maior necessidade, desde que entra em acordo com o vereador para que a gente possa tentar o bom uso da emenda, até hoje a emenda está parada. Depois são criticados os vereadores que aqui levanta da cadeira para buscar a emenda, e às vezes é considerado pouco, 100 mil, 200 mil, é considerado muito pouco, relevante ao trabalho que dá para conquistar. Quando a gente sai daqui, sem estar na aba de alguém, a gente liga, a gente corre atrás, a gente faz as nossas agendas, vai lá, o não a gente já tem, como eu sempre falo. Só que quando a gente conquista, a gente quer que essa emenda conquistada com suor seja bem aplicada, e que todos façam valer, dar valor a esse nosso trabalho. Às vezes a gente fala que a gente não consegue nada, mas está aí, uma emenda conquistada em 2021 no valor que a gente quer ser informado, que a gente já sabe qual, mas que seja aplicado o mais rápido possível para bem-estar da comunidade. Apenas isso.
Continua em discussão. Coloco o requerimento 038/2024 do Edil Rinaldo em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O contrário, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, 039, requerimento 039/2024. O vereador do município de Garapaba, São Paulo, que subscreve com fundamento no artigo 154, inciso 5º, regulamento interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e lei 12.507/11. Vem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Aires Matar, que se digne as seguintes informações sobre a realização dos exames de tomografia no município. Primeiro, o aparelho de tomografia encontra-se em funcionamento? Se negativo, a data prevista para o retorno dos atendimentos? Segundo, qual a quantidade de tomografias realizadas pelo município de Garapaba no período de janeiro a março de 2024? Especifique a quantidade mensal. Terceiro, das tomografias descritas, quantas foram realizadas na Santa Casa das Misericórdias de Garapaba? Especifique a quantidade mensal. Câmara Municipal de Garapaba, 1º de abril de 2024. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente da Câmara Municipal de Igarapaba.
Coloco o requerimento 039/2024 do Edil Nanau em discussão. Coloco o requerimento 039/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O contrário, que eles se manifestarem. Aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, requerimento 040/2024. O vereador do município de Garapaba, que é subscreve o fundamento no artigo 154, inciso 5º, regulamento interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil, e lei 12.507/11, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Aires Matar, que digne-se prestar as seguintes informações em envio de documentos sobre a construção da creche do Jardim Botânico. Primeiro, enviar cópia do convênio aprovado e assinado para a construção da mencionada creche. Segundo, qual a empresa que venceu a licitação? Encaminhar a cópia do processo licitatório. Terceiro, informar se já houve alguma benfeitoria no local. Caso positivo, qual o valor financeiro repassado para a empresa? Câmara Municipal de Garapaba, 3 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Garapaba.
Coloco o requerimento 040-2024 do Edil Rinaldo em discussão.
Senhor presidente, em relação a esse requerimento, é apenas exclusivamente para que a gente preste esclarecimentos à população, à comunidade do bairro que tanto espera a construção dessa creche. Então, o pessoal passa, vê a situação que está há muito tempo, da forma que está parada, e a gente tem que ter argumentos para que a gente possa estar encaminhando aqueles que fazem os nossos questionamentos. Então, a gente, tendo isso em mãos, a gente pode dar as respostas que eles tanto precisam. Então, vamos aguardar a resposta para que a gente possa estar passando para a comunidade, principalmente os moradores do bairro.
Continua em discussão. Coloco o requerimento 040-2024 do Edil Rinaldo em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, que permaneçam como se encontra. O contrário, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, requerimento 041/2024. O vereador do município de Garapaba, que é subscreve com fundamento no artigo 154, inciso 5º do Regulamento Interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil, e lei número 2527/11, considerante a recente apresentação pelo Poder Executivo e aprovação pelo Poder Legislativo do projeto que tratava da reestruturação de cargos e salários dos funcionários públicos municipais, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requerer, no mesmo sentido, a informação sobre a reestruturação de cargos e salários do quadro de funcionários do Magistério Municipal. Primeiro, a Prefeitura Municipal já iniciou e possui em mãos estudos desse sentido, ou seja, reestruturação de cargos e salários do quadro de funcionários públicos do Magistério Municipal. Segundo, em caso positivo, o Executivo pretende fazer o envio deste projeto o mais breve possível para análise do Legislativo? Terceiro, por outro lado, mesmo que em estudos preliminares, caso existam, encaminhar cópia dos mesmos, juntamente com toda a documentação que o instrui. Quarto, sendo negativa a resposta e nenhum estudo vem sendo feito, justificar os motivos. Câmara Municipal de Garapaba, 3 de abril de 2024. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente da Câmara Municipal de Igarapaba.
Coloco o requerimento 041-2024 do Edil Nanal em discussão.
Senhor presidente, a gente gostaria até que o presidente estivesse aqui, porque é de fundamental importância em relação a requerer essa reestruturação de cargos e salários para o quadro dos funcionários, principalmente as ADIs que estão necessitando, que estão precisando dessa resposta. Realmente houve, a gente pode ter falado que houve falhas nessa reestruturação, na toque de caixa que foi feito, mas a gente vai concentrar nossas energias para isso, igual o vereador Nanal está solicitando. Eu acredito que toda essa casa está preocupada com isso também. A falta de reestruturação para as pessoas que ficaram de fora. Não é questão política, é questão de valorização de vocês. Nós, como funcionários, nós temos que lutar por isso. Então, chegue a todos os funcionários, não chegue só uma parte, mesmo sabendo que todo o estatuto de vocês é a mesma sendo a parte, mas também tem que ser valorizado. Principalmente vocês ADIs que fazem um trabalho de exemplo para todas nós e sabendo a importância de vocês no trabalho diário com os alunos da nossa municipalidade. Pode ficar tranquila que essa casa vai estar batendo em cima para que vocês possam ser valorizados também a todo momento.
Eu também gostaria de discutir esse requerimento. Eu quero que os funcionários da classe da ADI entendam que nós, vereadores aqui na casa, nós não tivemos oportunidade, né, de estar ajudando vocês agora no início. Porque quando chegou a reestruturação aqui na casa, quer dizer, chegou muito em cima da hora. E a gente entendeu que você estava sendo prejudicado. que vocês também merecem, né? Mas nós não tínhamos tempo. Agora sim, eu acho que nós vamos ter um tempinho para poder, né, manifestar, cobrar o seu prefeito, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso aí. Eu acho que todo mundo, todos os vereadores aqui, está preocupado e com a intenção de ajudar vocês, que a gente sabe que vocês também merecem, que realmente vocês foram prejudicados nessa reestruturação de cargo.
Senhor presidente, gostaria de discutir também, mas na verdade não é discutir, mas deixar meu apoio a vocês pela valorização e que, se Deus quiser, nós iremos conseguir e conquistar mais essa vitória para os nossos servidores, viu? E agradeço por tudo que vocês fazem e conte sempre com este vereador.
Continue em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
É necessário também deixar assim, falar para elas, né? Que tanto elas também, como a área de enfermagem também, teve alguns que foram prejudicados nessa reestruturação de cargo. A gente esteve conversando essa semana o que podia ser feito, né, para já incluir. Mas diante do ano de eleição eleitoral, a gente não consegue fazer agora, não dá tempo de votar. Só que nós podíamos reforçar aí, nesse requerimento, né, de lá na frente fazer o recreativo, para eles também não ter prejuízo, né, para fazer, para quando der certo eles incluir no sistema legal, para que coloque o recreativo para eles não haver perda, porque o projeto é muito grande, várias páginas, e eles não foram inclusos. Mas na hora que haver incluir eles, fazer que com eles recebe o recreativo, para não haver perda.
Seria uma boa, não, vereador. Continue em discussão. Coloco o requerimento 044-2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O contrário, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Ata da reunião ordinária.
Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Garapaba. Requerimento número 44/2024. O vereador do município de Garapaba, São Paulo, que é subscreve fundamento no artigo 154, inciso 6º e artigo 228, parágrafo 1º do regulamento interno dessa Casa de Lei, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei 12.527/11, considerando que a Constituição Federal estabelece como requisitos para a fixação de subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário e anterioridade implicitamente e conforme entendimento jurisprudencial e reserva legal como iniciativa privada da Câmara Municipal nos termos do artigo 29, 5º da Constituição Federal, sendo o entendimento encampado pelo artigo 30, 21 da Lei Orgânica Municipal, observando-se ainda a proporcionalidade, considerando que a Constituição Federal estabelece que a remuneração do detentor de mandato eletivo será fixado na forma de subsídio nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Considerando que a Constituição Federal estabelece que o subsídio do prefeito não pode ultrapassar o do ministro do Supremo Tribunal Federal em espécie nos termos do artigo 37.11 da Constituição Federal, que atualmente está fixado no importe de R$ 44.008,52, conforme Lei Federal 14.520/2023. Considerando que a Constituição Federal, no artigo citado anteriormente, estabelece também que o subsídio do prefeito é subteto remuneratório do âmbito municipal. Considerando que a Lei Ordinária Municipal número 1/2012 foi a última que fixou o subsídio do prefeito e vice-prefeito de Garapaba, São Paulo, de forma que há uma acumulação da desvalorização decorrente da inflação, correspondente a 12 anos. Considerando que a Lei Complementar Municipal número 57, 18 de julho de 2017, fixou o subsídio dos diretores de departamentos e secretários municipais, a despeito da competência privativa prevista no artigo 29, 5º da Constituição Federal. considerando que a Constituição Federal, no artigo 133 da ADCT, bem como o artigo 17, no artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, estabelece a necessidade de instituir preposição legislativa tendente a majorar despesas obrigatórias de caráter continuado, com a estimativa de impacto financeiro orçamentário, declarações coordenados despesa. Considerando que o artigo 21, 4A da Lei Complementar Federal nº 101/2000 dispõe que é nula normal, norma legal que importe em reajuste que seja aprovado, sancionado nos 180 dias anteriores ao fim do mandato do chefe do Poder Executivo. Considerando, por fim, a necessidade de se manter profissionais contratados pelo município, especialmente aqueles que atuam na rede de saúde básica, cuja remuneração se aproxima do subteto atual, de forma que eventuais revisões, reajustes e ou progressões não resultam em efeitos práticos, consubstanciando-se em fator de desmotivação. Requer do excelentíssimo chefe do Poder Executivo as seguintes informações e documentos mediante o departamento responsável. A. Qual o índice, porcentagem, máximo de reajuste do subsídio do prefeito e vice que o orçamento comporta, considerando que a inflação acumulada desde 2012, eventuais repercussões quanto aos servidores que recebem acima do teto atual, ativos e inativos, e as limitações legais e constitucionais aplicáveis. Finessa, encaminhar anexo contendo o estudo de impacto e as declarações necessárias conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Qual o valor do subsídio dos diretores do departamento, secretários, condizentes com a função, haja visto a necessidade de fixação por lei de iniciativa da Câmara? Finessa, inserir a informação no anexo mencionado no item anterior, referente ao estudo de impacto. Câmara Municipal de Garapava, 4 de abril de 2024. Carlos Roberto Rodrigues Lima, vereador e presidente da Câmara Municipal de Garapava.
Coloco o requerimento 044/2024 em discussão. Coloco o requerimento 044 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O contrário, queiram se manifestarem. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Garapava. Local da reunião, Câmara Municipal de Garapava. Data, 8 dias do mês de abril de 2024. Horário, 9:20 da manhã. Participantes, Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamara Aparecida Zé da Costa, presidente. Rinaldo Grogobi, vice-presidente. Márcio Humberto da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Adriana Mendonça, presidente. Gilmar Fernandes, vice-presidente. Cláudio Reis, Vidas Boas, membro. Assessoria Técnica Administrativa do Poder Legislativo, doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa. Doutor Luiz Fernando Leandro de Paula, advogado. Pauta, matéria 1. Projeto de Lei Complementar 02/2024 do Executivo, que altera a Lei Complementar nº 45, de 3 de junho de 2015, que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Garapaba e dá outras providências. Observações pertinentes. Foi sugerido pelo advogado a solicitação, através de ofício ao Executivo, sobre o impacto orçamentário, especificando que este estudo tem como referência o artigo 90, parágrafo 2º, bem como a solicitação de esclarecimentos acerca da redação proposta. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo. Parecer não exarado, irão solicitar as informações mencionadas pelo advogado Dr. Luiz Fernando. Matéria 02, substitutivo ao projeto de lei 003/2024 do Legislativo, que institui o desembarque dos usuários do transporte coletivo público em Garapava, São Paulo, no período noturno fora da parada regular e da outras providências. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Dr. Márcio. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Gilmar. Parecer exarado, projeto de lei legal sobre seu aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 03. Projeto de Resolução Privativa 007/2024, que dispõe no âmbito da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo, sobre a regulamentação do artigo 98, parágrafo único da Lei Complementar nº 045/2015, de 3 de junho de 2015. Observações. Neste projeto, o parecer jurídico foi exarado de forma verbal, pelo advogado legislativo, que não vislumbrou óbice quanto à sua tramitação sob aspecto legal e constitucional. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Dr. Márcio. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Gilmar. Parecer exarado, projeto de lei legal sobre seu aspecto financeiro orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 04, contas do Executivo do ano de 2020, processo 6504.989.23-7. Observações pertinentes. Foi apresentado o processo aos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, momento em que foram feitas as devidas explicações sobre ele e sua tramitação, bem como quanto ao disposto do parecer jurídico que foi lido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Gilmar, parecer não exarado, segue agora em análise do relator do projeto para posterior apresentação e deliberação pela comissão, findando na confecção do projeto de decreto legislativo. Nada mais a menos a ser tratada, a senhora presidenta da Comissão de Justiça e Redação, doutora Idinamar, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Idinamar Aparecida Zé da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Rinaldo Grogobi, vice-presidente da Justiça de Comissão da Justiça, de Justiça e Redação. Doutor Márcio Herto da Silva, membro da Comissão de Justiça e Redação. Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Gilmar Fernandes, presidente da Comissão, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cláudio Reis Vilas Boas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Doutor Luiz Fernando Leandro de Paula, advogado da Câmara Municipal de Garapaba. Doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Igarapaba.
Senhor presidente, pela ordem. Diante da importância das matérias e com base no artigo 154, parágrafo 2º do Regimento Interno, requeiro que a dispensa do intertício para que os projetos de resolução privativa 007/2024 e o projeto de lei 003/2024 do Legislativo sejam colocados na ordem do dia da presente sessão em discussão e votação única.
Coloco o requerimento verbal da Edil, doutor Edilamar, em discussão. Coloco o requerimento verbal da Edil, doutor Edilamar, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, o contrário, queira se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco o projeto de resolução privativo 007/2024. E o projeto de lei 003/2024 do Legislativo na ordem do dia da presente sessão, em discussão e votação única. Eu, antes de iniciar a palavra livre, eu queria agradecer a presença aqui do Luciano, presidente do sindicato, e queria pedir aos nobres colegas que assim que terminar a sessão aqui, ele gostaria de falar com a gente aí sobre um problema aí de locomoção do pessoal que está fazendo um curso, né, Luciano? E você vai poder falar aqui com os vereadores, ver se nós podemos ajudar em alguma coisa. E se Deus quiser, nós vamos ajudar sim. Palavra livre. Concedo aos edis escrito da palavra por 10 minutos, por ordem de inscrição. Com a palavra, o edil Márcio.
Boa noite, senhor presidente, funcionários da casa, público presente e os internautas também. Senhor presidente, eu não poderia deixar de comentar aquilo que eu acompanhei durante a semana que passou. É sabido que eu tenho um compromisso especial com a pauta de crianças e jovens aqui do município, e eu acompanhei com muita alegria a aplicação de algumas políticas públicas voltadas a esse público. Rememorando um pouco atrás, senhor presidente, em 2022, o município de Garapaba foi contemplado, ele foi premiado junto com um projeto que chama Inova Juntos, Ele derivou, inclusive, a famosa viagem para Portugal, onde o município, de forma gratuita, 100% custeado pela União Europeia, foi aprender, entender e aplicar políticas públicas, né, aqui no município. Nesse contexto, em 2022, vieram 3 técnicos e fizeram aqui um diagnóstico vocacional para o nosso município. Esse diagnóstico apontava os pontos fortes do município e ele existe, está à disposição, as vocações e também aquilo que o município estava pecando, quais as pautas, quais os setores que estavam aí precisando da mão forte do governo. Dentre eles, senhor presidente, lazer para crianças e apoio a políticas públicas para os jovens. Então, a partir desse diagnóstico, né, que é um mapa de como melhorar o município e desenvolver, nele o prefeito se pautou, o executivo, na época eu estava junto, para dobrar aí o apoio aos estudantes, onde ele colocou 2 milhões de reais por ano para ajudar que os estudantes viajassem, né, através do com subsídio. Também, e eu fiquei muito feliz na sexta-feira agora, de ver políticas públicas sendo aplicadas para que a gente saia do vermelho nesse ponto, porque o jovem aqui em Garapava não tem muita opção. Mas eu tive na Casa da Cultura, num stand-up, num espetáculo, a coisa mais linda, casa lotada, gente sentada no chão, um evento particular, pago, muito bom. Eu vi muito jovem, eu vi Igarapava trazendo aí novidade e o pessoal gostou muito, pretende voltar, tanto da iniciativa privada como aqueles que foram. A nossa Casa da Cultura foi fantástica. E fazendo uma ligação com a questão do Inova Junto, senhor presidente, isso é uma política pública que o executivo tem o compromisso de atender, porque está apontado que Igarapava precisa muito disso. Atender o jovem, né, os adolescentes e as crianças. Ainda seguindo esse direcionamento, esse diagnóstico vocacional internacional, né, que foi feito por uma equipe internacional aqui no município, eles ficaram, senhor presidente, público presente, eles ficaram uma semana em Garapava. Visitaram as escolas, perguntaram os estudantes, perguntaram, fizeram reunião com os comerciantes. Aliás, o comércio também foi uma pauta que ficou em vermelho. Havia necessidade do município aplicar política pública. A prefeitura, o governo, né, estava aplicando poucas forças políticas para melhorar. Mas vamos falar das crianças ainda. Estive nesse stand-up, gostei muito da grade, dos eventos, que a cultura vai começar a executar agora, trazendo aí lazer e melhorando essa questão. Também eu passei nas praças, senhor presidente, ontem, Praça Ilka Fleury, Praça Sinhá Junqueira, na mesma hora. Saí com meu carro, com as minhas filhas, e fui aí acompanhar os investimentos últimos feitos pelo executivo nesses brinquedos e nessas praças. Praça Ilka Fleury lotada, pais e crianças, domingo à noite, se divertindo no lazer, as crianças todas felizes. Praça Sinhá Junqueira, lotada, como sempre, por conta do Igarafest, do grande investimento, já foi citado por essa casa, lotada a Casa Sinhá Junqueira, muitas crianças, muitos pais. Praça dos Predinhos, um local que antigamente era abandonado, lotada, crianças jogando bola, crianças brincando no novo playground, os pais sentados acompanhando. Praça da Amizade, lotada. As crianças se divertindo nos brinquedos, os pais. Senhor presidente, eu acredito que deveria ter aí umas 500 pessoas ontem, graças a Deus, nesses pontos que foram atendidos aí. E aproveito para parabenizar o executivo, o prefeito, por esse investimento, por esse atendimento a essa pauta tão importante que é as nossas crianças e adolescentes, que são poucos falados aqui, né? É raro a gente ver pedido, as pessoas se reunirem aqui em plenário para pedir pelas crianças. Mas existe um trabalho, existe uma cobrança. Ainda na pauta das crianças, eu queria dizer aqui, aproveitando a oportunidade, que estivemos em Brasília e conseguimos uma verba de R$500.000, a indicação, verba PIX, emenda PIX, deve estar para cair, já saiu no diário, e onde esse R$500.000 será investido também para as crianças, num parque aquático, mais um local para os pais de Garapava levarem as crianças. Ou seja, tudo isso, senhor presidente, seguindo um planejamento, um diagnóstico que foi elaborado aí pelo grupo do Inova Juntos. Como eu disse, né, não podia deixar de comentar também, no evento da Vovó Querubina, que também atende aí essa pauta das crianças, queria parabenizar aqui a Vovó Querubina, todos os voluntários, na pessoa da Adriana, e também pela excelente execução aí do bingo, do evento que foi feito na Praça do Ginásio de Esporte, onde arrecadou recurso para atender essas crianças que a Vovó Querubina, com tanto carinho, tanto amor e tanto respeito, vem fazendo. É muito importante a gente não esquecer das crianças. É muito importante nós termos lutas e entregas. Nem tudo sai do papel, mas existem muitos projetos, senhor presidente, que eu tenho trabalhado bastante e pretendo entregar. Queria falar aqui, pelo tempo curto, de uma segunda pauta, que é o comércio. Em 2022, nós fomos alertados, nós municípios. Essa Câmara luta junto com o Executivo, não é segredo para ninguém, para melhorar Igarapava. Assim, essa Câmara, essa casa, não é uma casa corrupta, o prefeito já falou isso várias vezes, embora tenha as diferenças, mas é uma casa que também luta paralelo. Então, eu queria parabenizar aí a maioria dos vereadores que têm acompanhado e obrigado para aumentar aí os subsídios do governo relacionado aí também ao comércio. Está previsto, senhor presidente, para o dia 1º agora do próximo mês, o Vale Alimentação, já com o aumento, que foi uma luta junto ao prefeito, em acordo também dessa casa. Para o próximo pagamento, os funcionários receberão R$ 600,00, aproximados, algo em número aproximado de R$ 1,5 milhão de reais no comércio local. Eu me lembro que em 2022 iniciaram os estudos onde como o governo poderia colaborar de forma híbrida com os funcionários e para melhorar aquela corzinha do mandala lá do diagnóstico. O nosso comércio local precisava de apoio também. E o prefeito aportou, agora, né, aporta agora por ano, R$ 1,5 milhão de reais diretamente através desse vale, que vai aquecer o nosso comércio local. Parabéns também, prefeito, merece aí com certeza o reconhecimento do comerciante, dos funcionários públicos e desta casa. O senhor fez o que ninguém jamais fez, trabalhou pelo comércio e trabalha também pelos funcionários. É oportuno dizer que a cidade avança quando boas políticas são praticadas, né? Cada qual fazendo a sua parte, cada qual no seu quadrado, e as coisas acontecendo, a nossa cidade melhorando, se tornando aí uma cidade mais bonita, se tornando uma cidade aí iluminada, uma cidade com muitas obras, com muitas coisas sendo realizadas e, claro, com muitos desafios. Onde não há desafio, não há evolução. Igarapava tem que melhorar muito. Quando alguém me pergunta, eu sou vereador, como Igarapava está? Eu digo, avançando. E a Câmara Municipal trabalha muito para ajudar. Quero aproveitar e agradecer ao deputado Baleia Ross pelas emendas dos asfaltos, pela emenda também que já foi aprovada ainda na pauta, senhor presidente, do comércio local. São R$ 2 milhões de reais para a construção do Mercadão, que será ali onde é a Praça da Feira do Produtor Rural. E esse Mercadão vai funcionar de forma ininterrupta, gerando renda para o nosso município. Aproveitar também e parabenizar pelo investimento feito na agricultura familiar, onde o prefeito, o governo, criou meios de vender ainda mais para a agricultura local, o que garante uma renda no município. Assim, esses dois pontos das crianças, esse ponto do comércio local, vem sendo trabalhado, e esse desafio, pouco a pouco, vem sendo superado por essa gestão honesta, acompanhado por essa casa, que tem muita vontade de apoiar as boas ações do governo. Muito obrigado.
Com a palavra, o Edil Rinaldo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, amigas funcionárias municipais. Luciano, que o senhor é meu amigo, presidente do sindicato, seja bem-vindo, sejam bem-vindos a esta casa. Primeiramente, realmente tenho que parabenizar bem o Lar Espírita pelo ótimo evento que a gente não pôde estar presencial, assim, presença fisicamente. Mas a gente tem que relevar o assunto também, que infelizmente eles tiveram que mudar onde seria inicialmente o seu leilão. Tiveram um problema muito grande em relação a essa dessa semana. Foi enviado um ofício ao Departamento de Cultura no dia 25 de janeiro de 2024, solicitando duas tendas para colocarem na quadra. Que infelizmente foi dado a eles a resposta agora na última segunda-feira, colocando em risco o belo trabalho deles que foi realizado ontem. Então, é uma responsabilidade muito grande da atual administração de quase acabar com o evento deles. Então a gente esteve junto desde o começo, desde janeiro, programando, fazendo a nossa parte para poder ajudar de uma forma direita, certo? Mas a resposta deveria ter sido dada com antecedência para que eles tomassem atitudes que pudessem não tentar atrapalhar o evento. Então fica aqui só um alerta que das próximas vezes que o pessoal solicitar o trabalho da prefeitura, que pelo menos com tempo hábil seja dada a resposta às pessoas que procuram. A gente procurou o Departamento de Cultura e jogaram tudo em cima do ex-secretário do Guilherme, que deixou o departamento uma bagunça, que sem resposta para os ofícios. Então fica complicado a gente não ter argumento para defender. Então fica aqui um pouco de alerta à falta de responsabilidade de certas pessoas que têm que tomar certas atitudes dentro da prefeitura. Como a gente é cobrado como vereador, então a gente tem que cobrar dos departamentos responsáveis o bom atendimento ao público. Essa é a prioridade. Então a gente tem que concentrar as nossas energias para que tudo ocorra que nem um reloginho e assumir as responsabilidades de atos atos que a gente não consegue colocar em prática, dependendo que é da parte do executivo, que é da parte do legislativo. Então, por pouco que o evento de ontem não foi por água abaixo. Parabéns à diretoria do Lar Espírita, que correu atrás, que teve essa ideia de levar o evento lá para cima. Mas que isso não aconteça novamente, gente. Então, fica ruim. Então, depois eles vêm cobrar da gente, a gente tem que correr atrás e ouvir resposta da forma que a gente ouviu. Eu vou tentar ser o mais breve possível para dar tempo para o Luciano falar, mas só relembrando esse problema. Mas também tem notícias boas em relação. Gostaria que a parte da secretaria fizesse um ofício que estará aberto a todos os vereadores para assinar, de parabenizando, principalmente, as mamães abençoadas, que realizaram durante a semana passada palestras ali no Lions, palestras de conscientização do autismo, que a gente pôde participar, que a gente pôde acompanhar, e que findou com a bela caminhada que foi realizada da praça da Feira do Produtor até a Praça Sinhá Junqueira. Então, é uma coisa de alerta para todos nós, para que sejam feitas políticas públicas voltadas para os problemas que hoje acarretam com mais frequência dentro da nossa cidade. E que esse ofício também seja estendido aos organizadores do Grupo Somar, que também realizou um ótimo evento ontem na terceira idade, que infelizmente, por falta de comunicação, foram dois eventos no mesmo dia, né? Mas que todo mundo foi agraciado para alcançar os seus objetivos, bem organizado, a gente teve esse presente, porque a gente já tinha assumido um compromisso com eles, e que a gente fica satisfeito, porque o Grupo Somar bem representa a nossa cidade no Hospital do Amor. Vocês não imaginam o que é a Leila Damasceno lá dentro do Grupo Somar. A mulher tem mais moral que o prefeito lá. Você entendeu? Então a gente tem esse orgulho que foi passado para eles ontem, certo? Pelo belo trabalho do Grupo Somar, que muito mais preocupa que qualquer autoridade dentro da nossa cidade, o bom atendimento dos nossos pacientes lá no Hospital do Amor. Então, gostaria que esse ofício fosse confeccionado pela secretaria, tanto para as mamães abençoadas, como também para o Grupo Somar, pelos eventos realizados, que pode estender também ao Lar Espírita, para que eles possam sentir que tenham sempre uma parceria do Legislativo, para que possam estar trabalhando para sanar as suas dívidas, as suas necessidades financeiras, que são muitas. Então, que a gente consiga trazer esse alento para que eles possam trabalhar juntos, para que possam estar tendo uma esperança sempre de um atendimento de qualidade àqueles que eles atendem. Certo? Acho que só isso mesmo, em relação, duas coisas que eu queria lembrar ao vereador Gilmar, rapidinho. A fisioterapia continua na situação daquele jeito da semana passada. Certo? Então a gente tem que continuar olhando com carinho, porque eles continuam da mesma forma. E a gente hoje teve em contato com o pessoal da Sabesp, já estão sendo começado o remanejamento de 14 famílias para as outras cidades onde a Sabesp atende. São 14 famílias que estão deixando a nossa cidade, que estão tirando seus filhos das escolas, certo? Indo para outra cidade. Infelizmente, além de projetos sociais do esporte, que os funcionários fazem de graça na nossa cidade, e vão separados, devido a esse problema da retirada da Sabesp dentro da nossa cidade. Que a gente assume o compromisso com o senhor, vereador, que sempre bateu aqui nessa bancada, que era contra a saída da Sabesp. E a gente assume o compromisso com o senhor em relação a isso. Certo? Para que a gente possa sempre alertar dessa forma, que a gente fica preocupado, porque no futuro, todas essas ações podem trazer prejuízo para a nossa cidade, principalmente em relação à diferença de dinheiro que tem que ser repassado para a Sabesp, porque vai ter que ser tirado de algum lugar, e a gente fica preocupado em relação ao valor do que vai ser cobrado a nossa taxa de água no futuro. A gente tem que ficar preocupado em relação a isso. Muito obrigado, boa noite.
Só me dá uma parte, Renato.
Eu estou surdo, fala.
Nesse contexto da Sabesp, infelizmente a gente fica muito triste que uma empresa tão bem conceituada não tenha conseguido vencer aí a licitação. Mas é oportuno dizer também que a Igarapava Saneamento, em nome da empresa Saneamento Igarapava, está contratando mais de 27 famílias e utilizando o balcão de emprego do município para convidar pessoas aqui. Então, de um lado é uma notícia triste, a gente entende, né, conhece, é amigo dos funcionários, mas tem essa contrapartida que são 27 famílias sendo contratadas também, sendo utilizadas aí, inclusive, o governo.
Só para finalizar, a gente sabe, a gente entende e respeita o posicionamento de cada um, mas a gente vai continuar batendo, que vai ser um prejuízo para a cidade, a Sabesp sair. Da forma que foi encaminhado o projeto para essa casa, da forma que foi guardado as sete chaves dentro das comissões, e que ninguém deu alento na época, e que hoje é jogado principalmente nessa casa, que a gente não fez nada, sendo que o culpado foi a administração passada. Então, que cada um assuma a sua responsabilidade, da forma que foi encaminhado e da forma que o projeto foi tratado dentro dessa casa. Então, esse é o problema, certo? A gente vai ver o que vai ser no futuro. É um tiro no escuro a forma que vai ser encaminhado esse projeto da retirada da Sabesp dentro da nossa cidade. Então vamos ver quem vai estar certo e quem vai estar errado lá na frente. A minha preocupação hoje é com as famílias que estão indo embora, com salários que vão ser diminuídos em relação ao que ganha o pessoal da Sabesp, porque a gente já vai estar acompanhando isso também, e o valor da taxa de água que vai ser aumentada, infelizmente, nessa situação. Então vamos esperar, o futuro será o dono da nossa verdade e dará as respostas necessárias para as nossas ideias que a gente tem para frente. Obrigado, boa noite.
Eu só queria aproveitar e ponderar algumas coisinhas aqui. Luciano, a gente já vai atender você. Sobre o que foi falado aí, vereador Márcio, até sobre a viagem do prefeito para Portugal, realmente eu fiz um requerimento. Não foi por maldade, eu acho que ele tem todo o direito de viajar, de buscar inovações, que nem ele disse que foi buscar. Eu, por coincidência, quando ele estava viajando, um munípis chegou até a mim e perguntou qual que era o programa, qual que era o que ele foi fazer em Portugal. E realmente, eu, como vereador, eu não sabia, eu não soube explicar para ele, eu nem sabia que ele ia para lá. Mas ele tem todo o direito de viajar, como qualquer vereador, acho que tem o direito de viajar, de buscar coisas boas para a cidade. Realmente, eu gostaria de só saber que inovações que ele conseguiu e o que está sendo feito em Igarapava. Inclusive, ele me deu a resposta dele aqui, que eu acredito que nem foi ele que respondeu, deve ter sido algum funcionário lá, porque isso aqui eu posso falar que ele realmente não tem respeito daquilo que o vereador, quando faz algum requerimento, responde pela metade. Quer dizer, o que ele respondeu aqui para mim não adiantou nada, quer dizer, ele não falou quem, qual foi a equipe dele, quem foi com ele que viajou, se foi algum diretor ou não, que eu não sei. Quer dizer, então, eu acho que quando a pessoa é uma pessoa pública, ele tem que dar satisfação para todo mundo. Como nós, vereador, damos satisfação, ele também tem que dar. Infelizmente, é assim. Mas não foi por maldade nem nada, não. Se ele trouxe alguma inovação, que eu acho que até agora tem feito algumas coisas boas, que nem a Praça Sinhá Junqueira, que ele trouxe para Igarapava, que nem o Poupa Tempo, que sempre eu já falei aqui na tribuna, que foi uma coisa boa para a cidade. Quer dizer, então, isso aí eu acho que não é coisa que eu não precisava ir em Portugal para trazer essa melhoria para nós, né? Foi coisa boa, eu estive até sábado lá na praça, vi o movimento que está lá, as pessoas que estão trabalhando. E a gente sempre foi assim, quando tem alguma coisa boa, nós nunca deixamos de falar que é uma coisa boa para a cidade. Agora, nós aqui, nós acho que o nosso dever do vereador é sempre estar cobrando mais melhoria. Então a gente realmente, às vezes até cobra muito, mas a gente tem que cobrar dele, como já falei que a gente tem que cobrar do prefeito, né? A gente, né? Então eu gostaria que nem no caso do Luciano que está aqui, ó, seria uma coisa que o Luciano, eu tenho certeza que ele, a acompanhante dele lá, a menina que está com ele, trabalhou o dia todo, eu acho que nem precisava dele estar aqui na casa pedindo o que ele está precisando. Eu acho, eu não sei se ele falou com o prefeito. Se ele falou com o prefeito, eu acho que o prefeito era uma coisa tão boa para a cidade e para os jovens, que ele não precisava de estar assim, perdendo tempo, cansado, que nem trabalhou, para vir aqui pedir uma ajuda para os vereadores. Né? Mas é uma coisa que é assim, vamos continuar cobrando, né, Luciano? Porque eu acho que é o dever nosso, é cobrar e fiscalizar. Que nem às vezes eu às vezes até cobro muito, critico, como o vereador Márcio falou, que sempre eu cobrei muito desse prefeito, mas eu cobro aquilo hoje mesmo, como o vereador Rinaldo falou, né? A fisioterapia, hoje eu voltei lá, já conversei com o diretor, o Vergara, então eu não sei aonde está tendo erro, porque até ele veio reclamar para mim que nós estamos batendo na pessoa errada. Mas eu acho que não é a pessoa errada, a pessoa que nós temos que cobrar é do diretor, e automaticamente esse diretor tem que cobrar do prefeito. É vergonhoso, e vou falar novamente que é vergonhoso, numa fisioterapia onde tem pessoas de idade que ocupa lá todos os dias, ficar aí 3-4 meses sem papel higiênico, sem um papel toalha para enxugar a mão. Então isso não pode acontecer. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que cobrar. E mesmo cobrando, que nem às vezes a gente cobra aqui, que acho que todo mundo aqui cobra, eu acho que ainda o vereador, ainda na maioria das pessoas, falam que vereador não faz nada. Agora, pensa bem se nós não estivéssemos cobrando ou fiscalizando como nós estamos fazendo isto. Então, é uma coisa que eu vou cobrar todo dia. Fisioterapia, é vergonhoso o que está acontecendo lá. Eu estive lá agora à tarde, pelo menos para mim chegar aqui e falar que realmente foi resolvido o problema. Só que, infelizmente, ainda não foi resolvido. Outra coisa também, que eu gostaria de estar falando, é sobre a Sabesp também, que eu continuo falando, que foi uma infelicidade muito grande, né, do prefeito, de deixar chegar nesse ponto da Sabesp sair. Hoje eu reconheço que não tem mais como voltar atrás, e é o que eu falo, toda a cidade renovou automaticamente com a Sabesp, só Igarapava que não. Então eu não acredito que só Igarapava que esteja certo, as outras cidades estejam errado. Então a gente tem que cobrar, e a gente vai continuar cobrando. Queria falar também que eu não tenho como não falar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, quanto mais fala isto, mais vai espalhando. Mas quando a gente está fazendo a coisa dentro da lei, eu não vejo por que esconder. Essa semana nós tivemos aqui na casa, sexta-feira, e foi votado a remuneração dos vereadores, que aumentou, que fazia 12 anos que estava sem aumento. E nós votamos, sim, mas não para nós, para a gestão seguinte, a partir de 2025. Então, eu acho que se tiver dentro da lei, como eu tenho certeza que está, que nós temos aqui um jurídico capacitado, e jurídico que a gente pode confiar neles, então eu não vejo por quê. E se o vereador tem direito, eu não vejo por quê que eu, que nem sei se eu vou estar aqui a partir do ano que vem, eu vou votar contra daqueles que estão aqui trabalhando. Agora, é claro que tem vereador que faz jus pelo que ele faz. Tem outros que não. Mas isso aí depois, a população que tem que ver se aquele vereador merece votar ou não. Isso fica no cargo da população resolver isso. Ela que tem que fiscalizar o vereador e ver se ele está fazendo alguma coisa ou não de bom para a cidade. Então, eu não tenho vergonha de falar e falo abertamente que eu fui favorável a esse aumento que teve. Nós poderíamos, pela lei, teria, o mínimo seria 30% devido de ter 12 anos sem aumento. O mínimo era 30% e o máximo 71%. Nós optamos pelo 30%, que é o valor mínimo. E todos os vereadores aqui assinou concordando com o aumento. Eu não sei como aconteceu, por que aconteceu, que teve um colega que na última hora, que ele teve oportunidade, até na hora da discussão do projeto, ele poderia voltar atrás e falar que ele tinha resolvido, tinha arrependido, que ele tinha mudado de ideia. Mas esse colega votou contra na última hora, sendo que ele assinou que ele era favorável. Então eu acho que eu aqui em 3 mandatos, eu nunca vi umas coisas dessas. Eu acho que, então, se esse colega achar que, se ele estiver aqui a partir de 2025, se ele achar que ele não merece, é fácil, é só ele assinar e devolver essa diferença que foi aprovada para a entidade, qualquer coisa. Só que eu acho que a gente tem que ter palavra e tem que ter, né, um caminho certo para fazer. E desde que você esteja fazendo a coisa dentro da lei, eu não vejo porquê. Então, é só isso que eu gostaria de estar
vereador,
falando.
Vereador, Gilmar, só uma parte, um minutinho.
Pois não.
E outra coisa, se aquele vereador que todos assinaram, né, a gente praticamente em 10 minutos todos assinaram, né, se ele também achar que é muito, né, e ele vier a ganhar, vai estar na outra gestão em 2025, doa, faz a doação. É tão simples, não é? Como já teve o nosso prefeito há anos atrás, que fez a doação, só que não cumpriu até o fim, mas que ele tenha palavra de ir até o fim, né, o nosso vereador. Não, eu quero receber os 4 e pouco que nós recebemos líquidos, 6,12, né, que subiu nem 2.000. Eu não quero. Fica mais bonito que aqui ele deu reunimos, assinou, ninguém pegou na mão desse vereador para assinar, assinou e depois vai numa rádio falar que é contra. É muito triste isso também, estou com o senhor também. Eu acho que a gente tem todo o direito de votar, sim, mas ser responsável pelas nossas palavras, falar na hora o motivo, que algum motivo ele deve ter mudado, né, vereador? Mas cabe a ele deitar e dormir e ver se ele fez correto. Muito obrigada, senhor vereador.
Uma parte, senhor presidente.
Não.
Eu gostaria aqui de deixar também... para falar que eu acho assim, eu já estou no segundo mandato como vereador, fui 2 vezes presidente da Câmara, eu acho que tudo que eu assino, eu estou favorável àquilo. Tudo que eu assino. Né? Então, se eu não assino, é porque eu sou contrário. Mas se eu assino, eu sou favorável. E fazer uma política barata, não leva nada a ninguém. Né? A gente tem que honrar com aquilo que a gente faz. E quando você assina... você mostra o que realmente você está favorável ou contra. Então, se você fosse contra, eu acho que se o vereador é contra, ele falaria, não vou nem assinar, eu sou contrário. Mas chegar a assinar o projeto e na hora da votação falar que é contra, demagogia barata para mim, muita política suja, essa é suja, essa política.
Até mesmo porque, para terminar, não ficou claro se ele votou contra os 30%, ou se ele queria os 71% que tinha direito. Até parece que ele achou que os 30% é pouco, então ele votou contra, o que parece. Agora, eu não sei porque ele não falou nada, ele não discutiu o projeto, quer dizer, ele ficou calado, simplesmente ele votou contra de uma coisa que ele assinou e que até no último momento ele era favorável. Muito obrigado. Só um minutinho, filho. Ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 003-2024 do Legislativo.
Projeto de lei 003-2024 do Legislativo, que institui o desembarque dos usuários do transporte coletivo público em Garapava, São Paulo, no período noturno, fora da parada regular e dá outras providências.
Coloco o projeto em discussão. Um minutinho só, que nós estamos esperando a vereadora retornar. Coloco o projeto de lei 003-2024, legislativo, em discussão. Coloco o projeto de lei 003-2024, relativo, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O contrário, queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução privativa 007-2024.
Projeto de resolução privativa 007/2024, que dispõe do âmbito da Câmara Municipal de Garapava sobre a regulamentação do artigo 98 e parágrafo 1 da Lei Complementar número 045/2015, 3 de junho de 2015.
Coloco o projeto resolução privativa 007/2024, que dispõe no âmbito da Câmara Municipal de Garapava sobre o regulamentação do artigo 98 e parágrafo único da Lei Complementar número 045/2015 de 3 de junho de 2015. Esse aqui, né? Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução privativa 007. Já leu. Esse aqui. Coloco o projeto de resolução privativa 007 em discussão. Coloco o projeto de resolução privativa 007-2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O contrário, queira se manifestar. Projeto aprovado.
Senhor presidente, pela ordem, eu solicito a dispensa da